feito com a lei é protegido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, tão criticado hoje no Brasil e talvez tão incompreendido. Queremos discutir primeiramente o que leva o adolescente a enveredar pelo caminho tortuoso e traumático da criminalidade. Especialistas citam abandono afetivo, querem chamar atenção, miséria, violência dentro de casa e uso de drogas como as causas mais comuns que levam esse adolescente a infringir a lei. O assunto é complexo e pede uma abordagem mais profunda das causas, das consequências, das leis vigentes, da ressocialização, das medidas socioeducativas e das soluções para os problemas familiares e sociais que deixam meninos e meninas vulneráveis aos aliciadores. Para discutir um tema tão delicado, convidei dois especialistas para participar do Timbira Debate de hoje. Carla Costa, assessora jurídica do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público Estadual, mestrando em Direito pela UFMA, e o João Carlos Cunha, mestre em Direito pela UFMA e professor da UNDB no curso de Direito. Um prazer tê-los aqui. Sejam bem-vindos ao Timbira Debate. Bom dia.
Bom dia.
Eu queria primeiro falar qual é hoje o perfil do adolescente infrator no Brasil. Pode ficar à vontade, João. Pode começar.
Bom dia. Queria agradecer aqui a participação. Mônica, eu acho que o grande interesse nesse debate é justamente compreender que tipo de situação a gente está vivenciando hoje com as nossas crianças e os nossos adolescentes. Eu acredito que a primeira coisa, acho que a Carla vai concordar comigo, que é primeiro desmistificar essa nomenclatura que a gente dá, né? Que a gente dá no senso comum, que é a do adolescente infrator. A gente costuma falar muito do adolescente infrator e isso parece que determina uma situação bastante lógica para esse indivíduo, né, para esse sujeito de direito que comete algum ato, né, algum ato criminoso. A gente costuma falar, eu pelo menos costumo pontuar isso nas aulas e em toda vez que eu discuto esse tema, é apontar esse adolescente como um adolescente em conflito com a lei, que é a nomenclatura que a gente utiliza mais nas discussões e nos debates, inclusive a nomenclatura que a gente institui nos conselhos de apoio, conselho tutelar e os conselhos de apoio de assistência social. Esse adolescente que comete esse ato criminoso, a gente dificilmente consegue estabelecer uma causa, né? Assim, uma causa específica de por que ele está cometendo o ato. Bem, eu acho que fica muito claro que qualquer causa pode ser causa para cometimento de crimes, seja do adolescente, seja do adulto. O importante mesmo é frisar que, a depender da situação de vulnerabilidade que esse adolescente se encontra, alguns atos vão estar mais propensos a acontecer, né? Desde a classe social até as relações que ele mantém na sociedade, às vezes com a própria família. Eu acredito muito, por exemplo, que nos casos que são a maioria dos casos que a gente encontra essa seleção desses indivíduos no sistema penal é justamente com o tráfico de drogas, como tu falaste aí no começo. Eu acho que a situação de vulnerabilidade econômica que a maioria desses adolescentes selecionados pelo sistema penal se encontram facilita essa entrada, principalmente com o tráfico de drogas. Eu acredito muito na hipótese de que certas metas culturais que a gente impõe para a sociedade, né, esses ganhos imediatos, são muito facilitados pelo tráfico em si, né? Assim, o ganho, aquela forma de você se sobrepor ali na sua comunidade de vivência, né, e ser reconhecido independente de qualquer situação. Eu acredito também muito na hipótese de que quando a gente comete algum ato criminoso, e eu costumo pontuar isso também toda vez que eu discuto, sim, todos nós cometemos atos criminosos o tempo todo. Só que alguns de nós, enquanto sociedade, são selecionados para compor esse sistema penal. O caso do adolescente, eu acho que fica muito mais pontual, porque é uma fase da vida em que a gente precisa controlar bastante, principalmente porque são indivíduos que estão o tempo todo querendo se estabelecer numa sociedade que exige o tempo todo uma forma de vivência, uma forma de ser reconhecida. Então, a gente, de certa forma, cria uma idade adulta anterior para esses indivíduos, para os adolescentes, que eles precisam cumprir, né? Desde aquela coisa da escola, do reconhecimento, da profissão, que você precisa ser reconhecido o tempo todo. E o adolescente, eu acho que, principalmente nessa fase bastante conflituosa da vida, né, com os amigos, com a família, com a sociedade em si, acaba tendo que enveredar por esses caminhos para que ele consiga desenvolver o seu reconhecimento enquanto sujeito na sociedade.
Então, Carla, é impossível traçar esse perfil, né, desse adolescente sem você contextualizar, né, a realidade onde ele está inserido.
Bom dia. Está funcionando?
Está, sim. Fique à vontade. Tá.
Bom dia. Falando. Também queria agradecer o convite. Complementando um pouco a fala do professor João, eu acho assim que é interessante perceber que, como o professor João já destacou, traçar essa questão do contexto, ela é primordial, porque não existem fatos determinantes. Tipo assim, sempre que um adolescente tiver, digamos, né, que são mais recorrentes, numa classe mais baixa, que for de cor negra ou par, ele necessariamente vai delinquir? Não, não é assim que funciona. E é interessante destacar que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz várias diretrizes que elas intentam exatamente traçar em qual contexto foi que se inseriu, para que isso se possibilite uma ressignificação. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, quando o adolescente ele entra no sistema, existe um instituto chamado Plano de Atendimento Individual, que é a formulação do PIA, né? E aí, a partir disso, você vai traçando esses contextos. O que a gente pode trazer dessa sensação de impunidade que a gente tem hoje muito grande e que acaba reforçando discussões como a questão da redução da maioridade penal? É que o Estatuto da Criança, apesar dele ter previsto todo um sistema de responsabilização para o adolescente quando ele entra em conflito com a lei, apesar disso, a gente tem uma deficiência de efetivação e de estruturação desse sistema. Então, assim, ao meu ver, hoje, é muito mais difícil você falar nessa questão da ressocialização ou da socialização de fato, quando você tende a ter vários jovens que eles estão num recorte de falta de oportunidade. E aí, na maioria das vezes, como o professor João destacou, você tem esse afã da sociedade pelo ter, por se inserir, e o adolescimento, ele ser uma fase em que você está com isso bastante aflorado, de você está experimentando a questão dos limites, você está terminando de formular a questão da personalidade e está querendo ganhar esse espaço, esse reconhecimento. Quando você, de repente, não tem esse acesso, ou quando você tem esse acesso facilitado pelas vias do crime e, às vezes, até por uma questão de ausência do Estado. A gente é muito comum você ter hoje esse braço do Estado pela repressão da questão mesmo do policiamento, quando ainda existe, do que pelas outras questões que dariam estruturação, como a questão de acesso à educação, acesso a outras formas de lazer, que poderiam estar inserindo esses jovens em outros contextos. Então, assim, o que ainda acontece muito hoje? A gente tem esses meninos que eles ingressam no sistema socioeducativo. Pelo fato do sistema socioeducativo não estar plenamente estruturado como as diretrizes que o Estatuto colocou, ele retorna para esse mesmo contexto, esse contexto difuso de causas, e quando ele retorna para esse contexto, ele necessariamente entra em contato com aquelas formas e volta a ter essa questão da delinquência como o caminho para retornar para aquele estado social.
Timbira, debate de hoje, debate sobre o adolescente infrator. Você liga, participa, telefone 3232-2634, ou você, se preferir, participar através do WhatsApp, o número é 992-326290. Temos a primeira participação de hoje, que é da Carol. Ela pergunta se os jovens que estão hoje na FUNAC podem abraçar a oportunidade de fazer cursos que o governo, em parceria com o Senai, vai oferecer para que eles possam melhorar de vida. E queria falar exatamente isso, oportunidades que a gente pode dar, né, hoje a esse adolescente para que ele possa, né, sair do atual contexto em que ele se encontra e abrir uma porta para um outro futuro.
Bom, eu não posso falar da questão mais estrutural da FUNAC, como é que ela está hoje, mas eu posso trazer um panorama de como é que isso vem acontecendo.
Sim.
A gente teve aqui no Maranhão há pouco tempo, acho que a gente deve estar cerca de uns 2 anos mais ou menos que isso aconteceu, quando teve aquele estopim em Pedrinhas de todo aquele caos penitenciário, rebeliões e assassinatos e tudo mais. Paralelo a isso, a gente tinha no sistema socioeducativo, e bem menos divulgado, porque a gente acaba tendo um certo desequilíbrio nessa balança. A gente tem muita divulgação dos atos infracionais cometidos por menores de idade, enquanto essa outra parte da resposta do Estado, na maioria das vezes, não fica tão visível. Mas a essa época, mais ou menos trazendo essa questão do paralelo temporal, a gente tinha aqui várias interdições em delegacias especializadas por conta de insalubridade, inclusive a daqui de São Luís passou por essa situação, e a questão das unidades da FUNAC, né? E aí o que acontece? Há mais ou menos cerca de um ano e meio, a FUNAC vem passando por essa reestruturação, que ela é essencial, já trazendo até um link com o que eu vinha falando anteriormente, né? Para a gente poder falar nessa questão da ressignificação desse sujeito adolescente quando entra em conflito com a lei, dela tá conforme as diretrizes de proteção que a gente tem hoje, minimamente. E aí a gente não tinha isso aqui, a gente tinha várias internações, inclusive a internação definitiva masculina, que ainda são os adolescentes de sexo masculino os que mais entram em contato com o ato infracional, né? Estava interditada já, acho que agora a gente já está chegando perto de 4 anos, que não tem uma internação definitiva. Então, assim, a pertinência dessa pergunta que ela colocou, e eu não vou poder entrar na seara de dizer como é que esses convênios são feitos, porque não faço parte da equipe da FUNAC, mas é assim, é vislumbrar exatamente isso, da questão de você, já que entrou no sistema, você estruturar o sistema de forma que você oportunize para esse adolescente entrar em contato com outras esferas. E, a partir disso, de fato, a gente tem uma ressignificação dessas trajetórias. Então, assim, ao meu ver, hoje isso é uma questão de ser essencial mesmo, de tanto da estruturação da própria FUNAC, como da forma como esse menino vai ser absorvido após o cumprimento dessa medida.
Acho que é uma questão bem estrutural aí, só para pontuar. Eu acho que fica muito para a gente precisa entender também, a gente como sociedade, se a gente quer realmente um sistema estruturado para essa ideia de ressocialização que a gente criou como função da pena, né? Porque fica marcado o indivíduo, adulto ou adolescente, ele fica marcado a partir do momento que ele ingressa no sistema penal, ele fica aquela marcação, de repente o retorno dele para a sociedade é muito mais limitado na questão que envolve essa oportunidade mesmo, ou concurso técnico. Será que quando a gente vai, as empresas, enfim, quando a gente vai colocar esse adolescente de volta na sociedade, será que alguma empresa vai, nossa, ele já passou pelo sistema penal, então vamos ter, né? Vamos ter cuidado.
Mas ele tem uma ficha criminal? Não, o adolescente não.
Fica registrado.
Ele fica registrado, mas ele não se comunica com o sistema adulto. Então, assim, enquanto adolescente, todas as vezes que ele ingressar no sistema, ele tem a ficha dele lá. E esses dados ficam restritos à delegacia especializada. Mas, uma vez que ele completa 18 anos, ele volta a ser réu primário.
Sim, isso é que eu queria dizer, né? Do ponto de vista criminal, ele não vai ser... Não vai ser ainda fichado, como eles dizem, né? Não tem a ficha criminal. Isso, é mais uma mancha na biografia, isso. E, claro, como você disse, uma marca na sociedade. Temos ouvintes querendo participar conosco. Alô, bom dia.
Alô, bom dia.
Alô.
Bom dia. Alô, bom
dia. Quem fala?
É Concita.
Pois não, Concita.
Bom dia para você e para todos aí. Eu estou escutando, sempre gosto de escutar esse programa de debate, e estou hoje aqui de entrevista. E eu gostaria de dizer que eu também acho que meu foco é que a família também tenha muita participação em certas coisas. Porque se você tem um acompanhamento com a sua filha, você tem mais monte. Se você trabalha, você seja tão ocupado, você tem um tempo para acompanhar o que seu filho faz. O que foi que você fez? O que você está fazendo? Seja amigo do seu filho, seja parceiro, e que ele deposite confiança em você, mesmo se ele faça alguma coisa errada, você tenha certeza que ele vai passar para você. Você, não, meu filho, você pode até punir seu filho pelas coisas erradas que nós temos que punir, mas nós temos que ser amigos e parceiros dos nossos filhos, porque a família é a principal base de tudo. E realmente hoje as famílias, Mônica, estão se acabando. Aonde que acontece? Pai coloca filho no mundo, deixa jogado, não quer saber o que está acontecendo, não participa da escola, não participa dessa vida social, não é